Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue. Não é divã. Com Joana Azevedo.
Olá.
Olá.
Bom dia.
Bom dia, cá estamos. Bom dia, boa tarde, boa noite.
É? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma mensagem à nossa frente.
Vamos
lá entrar nela.
Vamos embora.
E analisá-la à nossa maneira.
Claro, claro.
O melhor que puder.
Justamente.
Descobri no final do ano de 2017 que o meu companheiro desde 2013 tinha uma amiga de toda a vida que ele apelida de relação meramente sexual. Descobri também que na mesma altura trocava umas mensagens com uns pedidos para o engraçado, digo eu, com uma das empregadas da pastelaria onde juntos tomávamos todos os dias o pequeno almoço. E tinha também um amigo Fernando, que afinal era Fernanda. Segundo ele, era tudo um agrado para o seu ego e no caso da nossa relação falhar, tinha opções. E a partir daqui, tenho a desconfiança agarrada em mim como uma lapa e a desilusão instalada. E é isto. Se der uma boa conversa, fico feliz.
Eu acho que pode dar uma boa conversa.
Vai dar. Não dá uma boa vida.
Pois, é que para ela é capaz de não dar uma boa vida. Mas o que é que se te apraz dizer sobre isto?
Para já, acho que este homem não está preparado para uma relação.
Pois.
Nem quer uma relação, não é? Ele quer...
Quer várias.
Quer ali uma... Sim, quer várias e quer umas aventuras e não tem qualquer tipo de respeito para esta pessoa.
Sim, sabes, eu não sou nada moralista em relação à chamada infidelidade. Eu gostava até de falar sobre isso hoje. Mas eu acho que há contextos e contextos. E este tipo de contexto desta mensagem... Como especialmente, porque eu acho que isto não é. Nós temos tendência a achar que a pessoa que procura o que quer que seja que procura fora de casa é da ordem sexual. E isto não parece da ordem sexual. Isto parece-me da ordem de um eu desse homem bastante imaturo e bastante, vamos dizer, metido consigo mesmo. Porque este homem não pensou no que é que, sobretudo essa questão de meter-se com a empregada da pastelaria,
onde
vai
vão
todos os dias, os dois.
Falta de caráter.
É falta de caráter e um bocadinho de uma deslealdade que a mim me toca mais do que a infidelidade. Embora elas possam parecer a mesma coisa, e admito que em vários contextos até possam ser a mesma coisa. Há uma deslealdade que são estas assim. Que é. Parece que são coisas de sumenos, não é? É um Fernando que é uma Fernanda, também se calhar eram só umas bocas que trocava. É que parece que não é para nada. Qual é o intuito disto? Não é? E ele diz que é para quando se a relação deles
acabar. Se a relação
acabasse,
falhar, tem opções.
Tem opções. Portanto, eu nem sei muito bem o que é que ia dizer sobre este homem, não é? Também a mensagem não diz mais do que isto. Mas. Eu não sei bem o que dizer sobre este homem. Pronto, acho uma coisa muito tonta, não é? Acima de tudo, muito imatura, muito infantil. Estou a imaginar eu a descobrir uma coisa dessas e a pessoa dizer: isto não é nada, isto é só para. Pronto, quando se isto acabar, olha, tenho ali opções.
Sim.
Eu acho que lhe dava uma pera, dava-lhe um estaladão. Juro-te, mais valia que fosse: olha, que ele dissesse: olha, apaixonei-me, ou olha, encantei-me por alguém.
É, exatamente, isto não é um caso de: olha, deixa-me descontrolar esta situação. Não, são várias situações. Sim. E que ele mantém para o caso desta falhada.
Exatamente, que dá que pensar se ele alguma vez lá esteve, não é?
Pois, exato.
Porque uma pessoa que está um pé dentro, um pé fora, não está realmente em lado nenhum. E é o que parece que este homem está. Está meio dentro, meio fora. Just in case, vou aqui aquecer estas. E depois repara, não é só. A gente não sabe como é que o Fernando, que é a Fernanda, está também e reage a esta atenção deste homem, como é que a rapariga da pastelaria reage à atenção deste homem e por aí vai.
E a outra amiga sexual.
E a outra amiga sexual.
4 anos.
Exatamente. Portanto, há aqui pelo menos 4 mulheres que estão aqui nesta pipeline deste homem, nesta linha de montagem deste homem, não é? em que parece que a pessoa que manda a mensagem, a ouvinte que envia a mensagem, parece assim uma coisa mais permanente, uhum. não é? Mas também fica a pensar, não é? Porque ela não diz que a relação terminou ou não terminou.
Pois não.
Não é? Também não tem que terminar.
Ela diz que tem a desconfiança.
Está lá, pois
está
claro.
Lá, como uma lapa. Sim. Pois está.
Mas está, também fica a pensar, não é? De que aquela. A desconfiança está assente em quê? É que eu. Vamos cá, eu não acho que todas as infidelidades que tenham que gerar o final da relação, e já vou explicar isto, mas eu ficaria a pensar, o que me daria mais dúvidas não era se este homem se envolve com outras pessoas, é o caráter dele. E não tem a ver só, mais uma vez, isto não tem a ver só com ele envolver-se, tem a ver com o modo como se envolve e depois
como explica.
A ausência, exatamente, uma ausência de autocrítica ou de um pensamento que seja minimamente construtivo em relação a isto. Porque eu acho que enfim, nestes tempos modernos aumentaram a possibilidade do sexo fora das relações. Eu imagino, antigamente, não é? Sobretudo imagina, para as mulheres, nós estávamos muito confinadas ao lar, não é? Uhum. Depois, quando finalmente começámos a sair de casa para trabalhar, também pudemos começar a pôr os nossos desejos a circular, porque não estávamos só em casa, não é? Quando íamos trabalhar, quando íamos e víamos também, quer dizer, também víamos outras pessoas, também podíamos deixar a nossa mente e a nossa fantasia trabalharem e portanto. Hoje em dia, isso é muito mais fácil para todos, uhum. homens e mulheres.
Se bem que eu acho que sempre houve jardineiros, canalizadores.
Com certeza. Com certeza.
Senhores do supermercado.
É verdade, é verdade. É verdade. Sempre houve assim essas pessoas que podiam entregar a encomenda lá à casa, pois? E tal. E pronto.
Quando há desejo.
Quando há desejo, onde há vontade. Where there's a will, there's a way. Não é?
Exatamente.
Mas é engraçado como, por exemplo, mesmo nas pessoas mais velhas, isto a propósito de como estes tempos modernos, de como é difícil às vezes manter este compromisso da monogamia. Uhum. Porque mesmo as pessoas mais velhas, com o aparecimento do Viagra, também já não têm, pelo menos de um ponto de vista mecânico, também já não têm impedimento, uhum. não é? Porque as pessoas que a gente já disse aqui que as pessoas mais velhas pinam muito.
Também
pinam
sim, bastante, sim. Também não é? são dadas à brincadeira.
E ainda bem, não é? Porque o desejo não tem que necessariamente desaparecer com a idade. E o desejo é que é o motor de tudo. E antes o desejo esbarrava na impossibilidade de manter uma ereção ou na impossibilidade mecânica, e hoje em dia isso desapareceu, uhum. não é? Portanto, um desejo das pessoas mais velhas já pode ser acompanhado de uma ação. E depois temos as tecnologias, não é? Os Tinders da vida, que vêm possibilitar, não é? Essas vontades. E, portanto, temos a porta escancarada para podermos fazer o que quisermos, na verdade, não é? E eu acho que a infidelidade, a chamada infidelidade, pronto, vamos usar esse termo, é quase um crime de lesa-majestade hoje em dia. Porque nós já nos habituámos a uma série de coisas, não é? Do ponto de vista dos costumes sexuais. O sexo antes do casamento, o sexo gay, uhum. o sexo não binário, o não sexo, não é? Isso até é tudo bem. Agora, sexo dentro de infidelidades, nem pensar. E a pessoa que comete uma infidelidade é proscrita e acabou, e morta, está morta, não é? E só há um caminho para uma infidelidade, que é o final da relação. Uhum. E eu questiono-me até que ponto é que nos tempos em que nós vivemos a monogamia acomoda esses nossos desejos, não é? Porque eu acho que o desejo é humano, não é do domínio do diabo, para usar aqui uma expressão mais católica, mais ligada à religião. É do domínio do humano. Nós podemos gostar muito do nosso parceiro e ter muita vontade de ir para a cama com o nosso vizinho do lado ou com alguém que conheçamos. E isso é qualquer coisa que nos venderam que são desejos antagónicos ou são contextos antagónicos, e eu não tenho a certeza que sejam.
Antigamente era só obrigada a ficar no casamento para sempre, não é? E portanto, houvesse ou não infidelidade, o casamento durava. E hoje em dia tem-se a ideia de que a pessoa só está lá se quiser, e se estiver a 100%, certo. E se estiver só para aquela pessoa, senão mais vale acabar o casamento.
Certo.
Se calhar pensamos muito no casamento como
um fim de tudo.
Sim. Ou como o sexo no casamento, como o fim de tudo, como o...
Justamente.
Sim.
Sendo que também acho que estamos sempre muito a ligar a coisa ao sexo.
Pois, é isso. É?
E...
faz-se o diagnóstico do casamento pela quantidade e pela qualidade de sexo.
Exatamente.
Que se tem.
Exatamente. E de facto, muitas vezes é por aí que começa. Mas eu acho que quando acaba o sexo já acabaram outras coisas, ou estão ali em stand-by. E sobretudo nós mulheres, que temos uma libido que se deixa afetar muito mais por, muito mais e por muito mais razões do que a libido masculina, às vezes as coisas não estão bem na relação, ou porque a mulher não se sente ouvida ou compreendida ou vista,
ou porque está cansada,
não é?
Faz tudo.
Exatamente. O sexo é o primeiro lugar onde a coisa se expressa. E depois há esta outra ideia perniciosa que é: bom, como a mulher não lhe dá sexo, como se fosse assim, não é? Como a mulher não lhe dá sexo, então ele foi procurar fora.
Sim, há muita essa ideia ainda.
E há mulheres, há homens que fazem isso, e há mulheres que depois se obrigam a ter sexo quando muitas vezes não lhes apetece, com medo que isso aconteça.
Sim.
E eu acho isto uma salganhada e um molho de brócolos relacional.
E é violento, complicado. Não é?
É violentíssimo, claro que sim. E portanto, eu acho que era muito necessário haver uma conversa sobre esta questão da infidelidade, mas uma conversa que não fosse esta coisa manicaísta, dicotómica de bom, mau, traidor, traído, o biltre e a coitada, a vítima. Eu acho que a coisa é mais complexa. O desejo humano e o desejo sexual é muito mais complexo, e por isso é que é tão rico, do que esta questão de um homem. Porque se a gente vir bem, então o que é ser infiel? É infiel só quando se vai para a cama só quando se tem sexo com outra pessoa?
Pois, isso tem fidelidade, pois há várias interpretações, não é?
Claro,
há pessoas...
que depende de casal para casal.
Sim, há pessoas que consideram infidelidade, consideram uma traição, se o parceiro puser um like num post de uma mulher.
Sim, sim.
Isso é escabroso.
Pois claro, e é uma forma de viver muito curtinha.
Sim,
não é?
Muito controlada.
Controlada.
Focante.
Claro, e muito ansiosa também para a pessoa que acha isso, não é? Porque eu acho que isso deve provocar sofrimento, porque depois vai-te obrigar a andar sempre atrás do outro.
Exatamente.
Acho que esta
pessoa nem vive.
Não, exato. E portanto, eu acho que às vezes nós não sabemos porque é que desejamos as coisas que desejamos, porque é que gostamos daquilo que gostamos, mas gostamos. E ao gostar e tendo nós um desejo saudável, temos vontade de ir atrás desse desejo. E a minha questão é: o que é expectável numa relação em que ou não há sexo, e mais uma vez, eu não estou a confinar a coisa só ao sexo, mas vamos pôr a coisa na intimidade. Onde a intimidade ou não há, ou é muito insatisfatória, onde as pessoas não têm uma verdadeira ligação, até adulta, não é? Porque o sexo faz parte das relações adultas. Portanto, onde essas questões, onde esse lado não existe de todo, o que é expectável para essa relação? O que é que se espera? Imagina que, e há muitos casais assim, que não têm sexo, mas tudo o resto funciona, não é? Tornam-se parceiros de vida, tornam-se companheiros, tornam-se a coisa ganha ali uma matiz e um tom mais familiar, mais filial às vezes, mais fraternal outras vezes, mas não sexual, não passional. Portanto, o que é expectável dessa relação? Que as pessoas fiquem na relação estando insatisfeitas, ou que as pessoas possam conversar sobre o que é a fidelidade, o que é o respeito, o que é que esperam uma da outra, sabendo que têm desejos por outras pessoas e sabendo que gostariam de poder viver esse desejo aqui e ali, sem que isso pusesse em causa tudo o que de bom a relação tem. E eu acho que isto é possível de ser feito, mas é possível de ser feito se este tema não for encarado como o princípio e o fim de qualquer relação, como uma métrica de uma boa ou de uma má relação. Uhum. Porque esta história de haver relações ou casamentos à prova de infidelidade, epá, eu acho que é capaz de servir, sei lá, livros de autoajuda e cenas de gurus, mas eu tenho muita dificuldade em acreditar nisso. E é como achar que as pessoas que estão com outras pessoas, que isso pode ser, que é uma coisa patológica, ou que é alguém que tem medo do compromisso, ou que tem medo da intimidade. Epá, e às vezes pode ser só alguém que está numa de se explorar, de querer explorar, de que se querer transformar coisas em si, ou porque tem desejos que não quer concretizar em casa. Isso pode acontecer, a pessoa não é o diabo por causa disso. Agora, o que eu acho que é pernicioso é isto ser feito sem o conhecimento do outro. Porque eu acho que os casamentos e as relações sobrevivem quando as questões que são difíceis são trabalhadas. E pode-se chegar ao fim e de facto chegar à conclusão que, bom, olha, não deu, não há entendimento. Então o que é que se faz agora? Saímos da relação ou um de nós vai abdicar daquilo que é importante? No fundo, eu acho que eu tenho muita dificuldade em desistir do desejo. Eu, como pessoa que trabalha na área da psicanálise, e a psicanálise acha que o desejo é o motor da vida, desejo no geral, não só o desejo sexual, eu acho que desistir do desejo é um caminho para um adoecimento mesmo. Uhum. E portanto, acho que se nós olhássemos para esta ideia da infidelidade como qualquer coisa que pode ser uma forma até de reforçar a relação, que o facto de um ou do outro ter desejo sexual e querer ir atrás desses desejos por uma ou outra pessoa não significa que não possa estar bem na relação, que não possas querer estar na relação, mas que simplesmente a vida é mais complexa do que isso. O desejo é mais complexo do que isso. O oposto disso, ou a outra solução, não lhes serve. E a outra solução é que eu vou estar o resto da vida a querer, não é? A ter desejos por outras pessoas, e que não vou atrás, não faço nada. O que é que eu faço então com isto que tenho aqui dentro? Uhum. Isto é válido para homens e para mulheres. Esta história de só os homens serem infiéis também já...
Sim. Mas o caminho para esse desejo não pode ser, por exemplo, mantermos no campo da fantasia e nos autossatisfazermos. Não tem que ser a traição. Se não couber na dinâmica de um casal...
Estou a falar nisto, eu acho que esta questão se coloca mais nas relações que são mais longas, não é? Eu acho que, apesar de tudo, a experiência que eu tenho é que isto não é qualquer coisa que se coloque no início de relação. No início de relação, acho que se coloca isso, não é? Que é, há aqui fantasias que eu gostava de satisfazer, mas se calhar com o meu marido ou a minha mulher não gostam, e portanto também não é assim tão importante para mim. Mas eu nem estou a falar a esse ponto. Eu estou a falar numa altura em que, enfim, tu já... A coisa já... A paixão já não é o que era. Já não há uma atração sexual pela outra pessoa. Já não há vontade de explorar com a outra pessoa, sexualmente falando. Uhum. Mas há uma outra parte da relação que funciona bem. Eu estou a falar, obviamente, no caso em que a relação tem uma base forte para poder aguentar esta sugestão.
Pois.
Não é? E obviamente...
Não é só a relação, é as pessoas individualmente terem uma estrutura forte para aguentar a ideia do outro andar por aí à solta.
Mas é que eu acho que também, repara,
não é fácil.
Não estou a dizer que é.
Eu acho que não consegui.
É, eu por acaso não sei.
Eu acho que não,
eu acho que conseguiria. Mas estou a falar de cor, nunca tentei.
Sim.
Mas e não, acho que o meu namorado também não tentou. Não sei.
Não, é, se eu não sou, eu sou mais, se eu não souber, tudo bem.
Sim, mas
agora,
ainda, claro,
e sabendo, não consigo lidar com isso.
Claro, eu acho que depois os pormenores depende de pessoa para pessoa, não é? Aquilo que é infidelidade, até onde é que é, até onde é que cada um pode ir. Não é? Eu acho que isto é uma conversa que deve ser tida. Que
sim.
É, imagina que tu estás com o teu namorado e a determinada altura, pá, a coisa deixa de funcionar na cama, não é? Mas deixa de funcionar entre os dois, porque os dois continuam vivos,
uhum.
Não é? E tu de vez em quando olhas para uns tipos, achas graça, tens vontade, ele vice-versa, não é? Ele também com outras mulheres, mas nenhum dá o passo. Porque tem este código de não,
estou aqui.
Sexo é só um com o outro. Mas não temos vontade um com o outro, o que é que fazemos? Não é? Onde é que a gente agora
fazemos
vai pôr
isto? Fazemos sozinhos, não?
Acho que não é a mesma coisa, apesar de tudo. Não é? A questão é, porquê é que a pessoa se sente... porquê é que a pessoa prefere abdicar de uma vida sexual, erótica, o que quiser, em prol... de qualquer coisa, de um princípio que se já percebeu que não funciona, não é? Do que é que se tem medo?
Uhum.
Eu acho que esta conversa é que os casais devem ter. Imagina que vocês chegavam à conclusão que era: epá, ok, então os dois ou um de nós tem vontade, mas é assim, desde que eu não saiba, está tudo bem e por favor faz as coisas bem.
Que não sejam pessoas que eu conheço.
Claro, mas as regras depois podem vir, não é? Tipo, não podem ser pessoas que eu conheço, eu não posso saber, tens de usar preservativo e
pois,
se sentires que te estás a envolver mais do que a conta, sais. Estou a inventar agora, não é? Mas eu acho que qualquer conversa é melhor à conversa do bom, então se não pinamos um com o outro, não vamos pinar com mais ninguém. Porque isto simplesmente não é verdade. E depois é assim, ok, não pinam com mais ninguém. Mas qual é a diferença entre não pinar com ninguém e fantasiar a toda a hora com a colega do lado? Isto também não é infidelidade? Ou só conta quando é feito? Não é? Eu não sei se não me incomodava mais estar na cama com alguém, não é? Estar a dormir, não é? Ir-me deitar todos os dias com alguém que pensa bravamente noutra mulher. Mais vale que ele vá lá e tire isso da cabeça. Não sei, estás a ver?
Sim.
Eu acho que é muito esta questão do sexo, ela é importante por um lado e por outro lado é demasiado importante. Porque às tantas, por um lado ela é importante e nós não devemos abdicar dela. Por outro lado, então qual é a diferença? O que é que faz? Em que altura é que o sexo ou a ausência dele passa ou deixa de ser infidelidade? Porque a mim incomodar-me-ia muito mais um envolvimento emocional e de alguém que está deitado comigo e tem uma vida comigo e está apaixonado por outra pessoa. Ou...
Claro.
Mas não faz sexo com ela, não é? Então, como não faz sexo com ela, não é infiel. Não é?
Exato.
Estás a ver?
Sim,
eu acho
claro.
Acho que os casais devem ter. Estas conversas devem ser abertas. Sou pena de depois nenhum dos dois faz nada. Nenhum dos dois vai, não é? Porque querem se respeitar um ao outro, mas isto depois começa a corroer. Depois começa a corroer a pessoa e começa a corroer o casal. E eu acho que depois é aqui que as pessoas depois tomam decisões um bocadinho menos pensadas. E depois também nós estamos a falar de. Parece que ao admitir esta possibilidade. De repente acabou a pessoa, tanto um como o outro, aquilo vai ser fartar vilanagem e pumba, e é apinar com tudo o que aparece à frente. E às vezes é o oposto. Às vezes só a pessoa saber que não tem que mentir, que essa possibilidade existe, que não tem, e que não tem que mentir, às vezes até é quanto basta para baixar ali,
refriar
exatamente a pressão.
Os ânimos.
E eu acho que uma pessoa que está constantemente, está numa relação e está constantemente a pinar com outras, o problema não é o sexo, é outro. E o problema não é a infidelidade, é outra. Se calhar, de facto, aquela relação não é para ele, não sei. Estou completamente a especular. O que eu acho é que a infidelidade não tem que ser nem o princípio nem o fim de nada. Acho que pode, de facto, dependendo do caso em si, obviamente dependendo das pessoas, pode ser o fim de uma relação, mas eu acho que ela também pode ser geradora de crescimento, sabes? De intimidade entre as pessoas. Agora, eu acho é que a maior parte das pessoas não sabem ter estas conversas.
A minha próxima pergunta é: como é que se tem uma conversa desta? Como é que se começa uma conversa desta?
Assumindo, sendo primeiro honesto consigo mesmo. E pensar do que é que quer abdicar. Se é que quer abdicar de alguma coisa. Estou disposta a viver sem sexo ou com um sexo que não me satisfaz o resto da vida, isto partindo do princípio que as coisas já foram faladas com o parceiro, pronto, que eventualmente já houve outras conversas anteriores até chegar a esta opção. Ou não, depende dos casais. Mas vamos partir do princípio que um casal mais conservador já teve várias conversas. Bem, aquilo simplesmente não funciona. Não é? A pessoa quer abdicar daquela parte da sua vida, quer abdicar de sentir coisas, de poder viver coisas, não é? Em prol de quê? Não é? Eu consigo entender uma pessoa que abdica, mas isso está ao serviço de quê? De poder manter uma relação, de poder sentir-se melhor consigo mesmo ou de não se sentir mal. Acho que é importante pensar nestas coisas. Acho que daqui poderá surgir a conversa. Mas eu aceito que é difícil. É uma conversa difícil de ter, não é?
Sim, mas repente, eu acho que de repente me disse assim: olha, eu já não sinto desejos. Mas isto dizer, já não está a funcionar.
Acho que se não sente, mas tu já terias percebido.
Sim, mas se uma coisa é percebermos, não é? Outra coisa é isso ser vocalizado e materializado em palavras.
Certo, mas também se já percebeu, se já percebeste e também não falaste.
Pois, também é verdade,
não é? A questão é que as pessoas, claro que não, a questão é que as pessoas percebem tudo, mas ficam na mesma até ao dia em que um salta fora, ou sim, até ao dia em que um se envolve com outra pessoa, ou outra se envolve com outra pessoa. E ai, 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 que horror, que biltre, que cabra. Não é? Quando estava-se mesmo a ver que era o que ia acontecer. E isso acontece, eu não acho que seja tanto porque a relação não está bem, mas é porque as pessoas não comunicam, as pessoas não falam. Têm medo de pôr cá para fora aquilo que realmente sentem. E às vezes também não sabem o que sentem, não é? Mas epá, porque não explorar essa situação? E agora há muito esta ideia das relações abertas. Eu também não acho que as,
sim,
relações, as relações abertas...
Mas isso não é uma relação aberta?
Eu não sei, que eu também não sei o que é uma relação aberta.
Tenho ideia que é isso, que as pessoas têm uma relação, não é? E depois podem fazer sexo com outras
poderá
pessoas.
Poderá ser, mas o que, a sensação das relações abertas que eu conheço.
Eu não conheço
elas,
nenhuma.
Eu conheço umas duas.
Portanto, não sei.
É, elas são abertas só de um lado, não é?
Pois, isso também pode acontecer.
Que é tipo. Bom, mas eu vou dizer que sim.
Está
senão...
errado? Imagina que há uma pessoa para quem o sexo não é assim tão importante, uhum, e que não vai à procura de outras relações.
Eu, para mim, não há certo. Bem. O meu ponto é este: não há certos e errados nisto.
Ok.
Eu acho que o que é certo e errado, para mim, a única coisa que pode ser errada é chegarmos a um acordo e a pessoa não cumprir esse acordo. Eventualmente pode ser errado. Mas o que é certo e errado depende das pessoas do casal. Por exemplo, quando tu tens. Grupos, não é? Tens um casal amigo, sabes que ele ou ela trai e ainda assim a outra pessoa decide ficar. Isto, na boca dos amigos, parece que ele lhe deu um enxerto de porrada, não é? E ela parece que aquilo é uma coisa de violência doméstica ou assim um crime enorme. Porque, mas como é que ela não sai? Não é? Como é que ela não sai? Então nas mulheres eu acho que isto é muito pior, porque não é feminista, estás a ver? Uhum. Não é feminista suficiente.
Sim,
uma mulher
submete-se à traição.
Exatamente, é o patriarcado. Uhum. Não é? E eu acho que isto é só estúpido. É mais um jugo que nós estamos a colocar sobre as mulheres. Embora isto também, ou nos homens, também se aplique, mas acho que nas mulheres, porque o homem é um cabrão. Não é? Um homem que faz isso. Ah, então o João fez isso à Maria, grande cabrão. E a Maria também não se vai embora, também é mesmo tonta. Mas a gente, só quem está no casal é que sabe.
Claro.
E eu acho que isto pode ser o fim mas também pode ser qualquer coisa que reforça a relação.
Sim.
Nas relações abertas...
Mas deixa-me só interromper. Mas normalmente o que acontece nessas relações é que ela fica, mas não fica bem. Não fica bem com a situação. Está sempre a usar isso como arma de arremesso.
Se não fica bem, para que é que fica?
Pois, mas é o que acontece. Uma coisa é
mulheres que ficam
bem.
Olha, que há mulheres que ficam bem.
Não sei, das que ficaram, das que eu conheço, estão sempre a trazer esse assunto à baila e a relação fica mal para sempre. Nunca fica resolvido.
Pois, e eu tenho a dificuldade com essa coisa do mal para sempre, não é? Eu consigo entender uma relação que seja ausente de sexo, mas que seja muito boa nas outras coisas.
Mas ele é cabrão. Uhum. E é cabrão e sempre que há uma discussão,
sim,
lembramos que ele é cabrão.
E aliás, eu só estou aqui para te lembrar
para
que tu és um cabrão.
Exatamente. Não é? É o que acontece.
Sim, mas às tantas
vezes, às vezes
se ganha com isso, não é?
Pois.
É uma relação muito pobre.
Lá está.
Essa. E portanto, o problema nem é a infidelidade, é que a relação é pobre e as pessoas também, se calhar, são pobrezinhas. Não é? Papazinhas de espírito. E portanto, esta ideia, eu acho que esta questão da infidelidade também nasce desta expectativa que nós trazemos para as relações adultas, que é uma expectativa completamente idiota, de que o outro é tudo para nós. E isso não existe. Para mim, não existe. Não, esta ideia de que o outro é tudo não existe. Acho que há pessoas que são muitíssimo compatíveis. E que conseguem aguentar uma relação anos e uma relação... Há ótimas relações, atenção. Há relações muito boas. Mas eu acho que as relações muito boas e que se mantêm boas, ainda com altos e baixos, são as relações onde as pessoas são capazes de ser realmente francas uma com a outra. Muitas vezes, uma vontade de pinar a vizinha do lado pode... não diria desaparecer, mas pode tirar ali um bocado da energia, às vezes só com esta partilha para o parceiro. Não é? E porquê é que isto tem que ser um ataque ao parceiro? Isto quer dizer o quê? Que a mulher desse, não é? Que a companheira desse homem não é atraente, não é excitante, não é? Não, quer dizer que ela é isso tudo, mas que há outras mulheres que também são atraentes e excitantes e que excitam aquele homem aí, que há outros homens que são atraentes e excitantes e que excitam aquela mulher. E a mim o que me faz confusão nisto é um bocado esta hipocrisia de acharmos todos que uma pessoa serve todas as necessidades da outra. E eu não acho que isso seja assim. Acho que isso é um bocado mentiroso e acho que as relações acabam por... ir ao chão, não porque pelas infidelidades, mas porque as pessoas não têm capacidade para ter estas conversas. Não têm maturidade para ter estas conversas. E acho que nós podemos ter affairs por tédio, falta de variedade, precisarmos da novidade, mas também podemos ter affairs por coisas que não têm nada a ver com a outra pessoa, por coisas que são só nossas, porque nos precisamos de nos sentir de uma determinada maneira. Acho que um affair não diz, um caso não diz obrigatoriamente sobre o estado da relação. Pode dizer, admito que diga na maioria das vezes, mas não obrigatoriamente. Acho que um caso pode ser visto como uma possibilidade de crescimento da própria relação. Estou-me a lembrar de uma paciente que eu tive uma vez, que já há muito tempo, em que ela, enfim, a relação sexual, íntima com o marido estava completamente desvitalizada e ela começou a trocar mensagens claramente sexuais e quase ter ali uma ligação com um outro tipo. Nunca se viram, era uma coisa muito tecnológica, moderna, como há muitas agora, mas aquilo já estavam, mandavam nudes um ao outro, aquilo estava já muito ali, muito avançado. Mas nunca se chegaram a ver e depois a coisa terminou. E que conclusão a que ela chegou é que isso permitiu-lhe ver coisas na relação dela que não estavam bem. E permitiu-lhe ter uma conversa depois, mais tarde, com o marido. E os dois chegaram à conclusão que, enfim, que era necessário fazer ali, introduzir ali algumas coisas e fazer algumas mudanças. Portanto, isto sob todos os aspectos, isto seria uma traição, não é? No entanto, era uma traição que pode não ter sido concretizada, mas estava lá a intenção, estava lá o desejo, estava lá a vontade. Portanto, sob todos os aspectos foi uma traição. Porém, o que esta mulher trouxe para a relação dela, ela contou-lhe.
É, contou.
Ela contou-lhe, disse-lhe, olha, eu tive muita vontade de fazer isto, só não fiz, não sei bem porquê, ainda hoje não sei porquê, mas eu acho que isto me permitiu ver que a nossa relação tem falta disto, e que eu preciso de me sentir desta e desta maneira. E estão juntos, acho que até hoje, pelo menos até ela ser minha paciente, estavam juntos. Portanto, isto para te dizer o quê? Que acho que nós precisamos ter aqui uma conversa maior sobre a infidelidade. Aliás, há pessoas a ter essa conversa. Há uma psicoterapeuta belga que eu sigo, que gosto muito, que é Esther Perel, não sei como é que se diz o nome dela. E ela fala muito sobre esta... nós temos esta ideia, não é, de que juntinhos é que os casais estão bem, não é? É tudo junto, fazem tudo junto. E o que ela advoga é justamente isso, que o contrário, que é a necessidade de um certo afastamento, digamos assim, de haver espaço dentro do casal, ou dentro da relação, haver espaços para ambos. Uhum. Espaços que são só de um e do outro. E sobretudo espaços mentais, onde as pessoas possam fantasiar. Não tenho que fantasiar só com o marido, mas que possam fantasiar, que possam ter também uma sexualidade individual. Porque não é porque estão em relação que agora de repente deixam de ser a pessoa que são. E ela advoga, e eu concordo, com que quanto que o doméstico mata o erótico.
Pois.
Não é?
Sim.
Tudo o que é do doméstico mata o segredo e o proibido, e por aí o limite, uhum, do erótico.
E aqueles casais que se tratam depois de serem pais por pai e mãe.
Ai, acho lindo.
Isso deve matar tudo.
Opa,
se o meu parceiro me chamasse de mãe, acabava ali. Eu nunca mais ia ter desejo por ele na vida.
É muito estranho isso. É muito estranho. Bom, como um psicanalista em formação, acho que isso às vezes até é quase perverso. Mas sim, isso é o tipo de coisas que mata qualquer tesão.
Mata.
Não é? Mesmo que corta a tesão total.
Sim.
E há um psicanalista que eu gosto muito, que é talvez das melhores pessoas a escrever hoje em dia. Ele tem uma frase que eu acho genial, que ele diz que a confiança é um risco mascarado de promessa. Atenção que esta frase é profunda, isto tem várias leituras. A confiança é um risco, uhum, mascarado de promessa. Ou seja, nós confiamos, não é, com a promessa de que tudo vai correr bem, mas na verdade nós podemos prometer até certo ponto. Não é? Não há coisas absolutas. É óbvio, quando a relação começa, se calhar a pessoa pensa que isto vai correr a vida toda bem. Mas eu acho que quanto mais nós nos consciencializarmos de que somos pessoas, somos complexos, o ser humano é complexo, o desejo é complexo, a sexualidade é complexo, mais podemos ter conversas em que não caímos neste maniqueísmo de sim ou não, positivo ou negativo. Bem, mais vale abrir a questão. E às vezes abrir a cabeça não tem que ser abrir a relação. E acho que é por fases. Uma relação que é longa tem várias fases em tudo. Mas porque é que não pode ter várias fases nisso também? A relação pode abrir, depois perceber, ok, resultou, fecha outra vez, estás a ver? Mas não, parece que neste ponto as relações são monolitos, é tipo, não mexe, é assim que é, acabou.
Sim.
Mas ninguém diz, ninguém sabe como é que se vai sentir dali a 10 anos, ou 5 ou 1. E portanto, porque é que o que eu me encanita neste tema é porque é que isto. Porque é que é tão difícil aceitar isto? Não é? Quer dizer, eu consigo entender de um ponto de vista superficial, generalista, que, enfim, estamos apaixonados, não queremos perder o outro.
Sim,
amamos,
há sempre
não é?
Um sentimento de posse.
Sim, mas eu acho que o que está errado não é a questão da infidelidade. O que está errado é o modo como nós olhamos para as relações. Isso é que precisa de mudar. Já foi certo. Já foi certo, já. Quer dizer, eventualmente já terá sido certo, já. Mas já não funciona nos dias de hoje, em que as portas para nós agirmos sobre o nosso desejo estão tão escancaradas, que é difícil de facto manter uma relação longa sem tu abdicares de uma parte de ti. E atenção, que eu acho essa escolha perfeitamente legítima, que é, pá, eu gosto da minha mulher, eu não gosto do meu marido, eu não estou para pôr isso em causa. O sexo não é assim tão importante para mim. Eu vou chutar para canto. Não é? Eu prefiro abdicar disso. Mas e o outro abdica? O outro pode não abdicar. Ou então a pessoa pode achar, pá, está bem, ele não abdica, mas eu sei que o facto dele poder de vez em quando ir para a cama com outras pessoas não põe em causa isto aqui. E portanto eu vivo bem com isso. Mas é um risco na mesma, não? Um dia pode pôr em causa, um dia pode se apaixonar por outra pessoa. Pode, mas repara.
Mas também, mas... com o casamento fechado, isso pode acontecer.
Isso pode acontecer na mesma, não é? Isso pode acontecer na mesma. Eu acho que o pior que há é a mentira. A pessoa mentir-se a si mesma e mentir ao outro.
Uhum.
E eu acho que o modo como nós olhamos para as relações leva a que a mentira seja qualquer coisa de muito instalado. De resto, repara, voltando à mensagem, o que é que eles estão a viver agora? Uma coisa um bocadinho mentirosa, não é? Em que de um lado há alguém que está magoado, não está só desconfiado, está magoado, e do outro lado, nem sei o que é que há do outro lado, do lado de, não faço ideia. Realmente eu fiquei, não conheço o homem, mas fiquei assim um bocadinho, antipatizei com a personagem.
Também.
Não com a pessoa que não conheço, mas com a personagem.
Com aquela ideia de irem tomar o pequeno almoço a um sítio e ele fazer-se a...
É porque aqui já não é só uma questão de...
Obrigada.
É uma questão... É humilhante. É humilhante. E eu, as questões da humilhação eu não lido bem.
Está a enganá-la nas barbas dela.
É isso, e ela não sabe.
E ela não sabe.
Imagina, sim, que assim, olha, acho graça ali à empregada, de vez em quando mando-lhe umas bocas e tal, não é nada especial, mas acho graça. Às vezes é quanto baste. É quanto baste. Se calhar ele nem queria mais nada, não sei. Se calhar ele nem queria mais nada, mas gosta de sentir um galaró e sentir que diz umas coisas que afetam as mulheres, não é? E assim, ela provavelmente não se sentiria tão humilhada e tão enganada, não é? E pronto. E evitava-se ali isto. Agora, esta relação parece que está um bocadinho está estagnada, não é? Está estagnada e está estagnada numa mentira e numa mágoa. E portanto, para quê? Em nome de quê? Pergunto-me como é que estava a relação antes. Como é que é? Agora já percebemos que ela não está a grande coisa, não é? Mas como é que era antes? Não é? O que é que faz com que esta mulher esteja ligada a este homem, não é? E será que estas características...
Estava tudo bem? Foi um choque?
Pois, ou... exato. Exatamente. Será que ela... isto não estava lá antes? Até que ponto é que ela não viu? Será que estas características... E agora fora da infidelidade, não é? Este homem parece um bocadinho imaturo. Parece alguém que não consegue...
Quer ser um casanova.
Sim, e não consegue lidar nem com o seu próprio desejo, não é? Não assume o seu próprio desejo, nem as suas ações. E também parece não quando é confrontado com isso, também dá assim uma resposta um bocadinho pífia. Portanto, isto não estava lá antes? Isto só apareceu agora? Não é? Também qual é o papel que esta mulher tem nisto tudo. E acho que isso é mais do que a questão da fidelidade ou infidelidade. Acho que isto é que é importante ela perceber. Onde é que eu estava quando isto acontecia? Não isto das mensagens, não. Onde é que eu estava quando não vi que este homem tem estas características que eu estou a ver agora? Porque eu acho muito difícil que isto não estivesse lá antes.
Pois, também acho que sim. Não sei o que é a empregada do café
sim.
pensa, mas eu quando vejo um homem acompanhado que se mete, eu fico sempre com uma imagem desse homem. Acho esse homem sempre nojento. Eu acho isso horrível.
Sabes que eu acho que há homens que são muito tontos. Homens e mulheres, mas agora vamos bater nos homens. Há homens muito tontos que mandam assim essas bocas. Há homens que mandam essas bocas e que são de uma perversidade tremenda. Há outras que são só tontas, infantis, sabes? São homens meio acriançados que gostam de se sentir assim, que acham, que sentem-se bem a poder ver a outra pessoa ficar assim ou envergonhada ou até meio desconjuntada e tal.
Pois é, como é um se fossem mais viris, mas não são, acho que não.
Não, claro que não, são. Claro que não são, mas é. Eu também. Eu tenho muito pouca. Tenho muito pouca tolerância a isso, mas é para mim. Eu acharia mal se caso fosse empregada do. A empregada do café. Dependendo, não é? Depende da boca, depende de quem vem, depende também da relação que tenho com a pessoa. Imagina, se é uma pessoa que vai todos os dias ao café, eu trabalho lá, que sempre me tratou com respeito, e há um dia que se passa, se calhar eu não me vou passar logo da cabeça. Se passa, quer dizer, me manda assim uma boca um bocado mais ao lado, eu se calhar não me vou passar logo da cabeça, porque para trás há um histórico de respeito dessa pessoa. Agora, se for uma coisa constante que faz comigo e que faz com as minhas colegas, isso põe logo um.
Pois.
Isso não há cá. Isso não. Nem pensar. Não, não tenho tolerância para isso.
Sim, sim. Não é? Eu também não.
Mas agora, isto no lugar da empregada, no lugar da mulher. É? Se ele faz ali, também se faz noutros sítios. Tem atitudes semelhantes. Não é? Será que ela fala? Será que ela já lhe disse alguma coisa? Será que isto acontece? Não sei, estamos aqui a especular, sim. Não sabemos, não é? Mas partindo do princípio que acontece à frente dela, ela também tem capacidade de intervir na situação. Não é? Isto não pode ser tipo, a gente vê as coisas a acontecer, não faz nada e depois. Quando eles fazem alguma merda maior, então, não estava nada à espera disto. Não é? Que é o que estavas a dizer há pouco, não é? E acho que, enfim, quanto mais nós metermos a cabeça na areia e mentirmos a nós mesmos, acho que mais estas coisas vão acontecer.
Está bem, pronto.
Eu vou lá.
Eu continuo a dizer que acho que não conseguiria abrir a minha.
Mas não sei.
Sou a ideia.
Mas tu és ciumentinha.
Pois sou.
Eu por acaso não sou muito.
Sou a ideia do corpo dele noutras mãos. Já começa a ferver. Não consigo.
Eu também estou a dizer mas isto, eu não sei se consigo, mas gostava de conseguir.
Percebo o que queres dizer, mas sei que emocionalmente não ia conseguir lidar com isso.
Mas que é com medo que ele se apaixonasse, com medo é que ela ia receio.
Não, não. É como te estou a dizer.
É propriedade.
Só de saber. Sim. É
lá,
sentimento
tem
de posse.
Lá o teu ferro.
É sentimento de posse. É.
Propriedade de Joana Azevedo. Mas ainda bem que ele não quer abrir a relação, então.
Nunca tivemos essa conversa.
Nunca tivemos essa conversa.
Espero não ter.
Estás a ouvir? Se me estás a ouvir,
exato.
É isso.
Então vá, até para a semana.
Chaise longue, não é divã.